Gavarit, Moscou. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. São exatamente 6 horas e 40 minutos, 39 minutos, 40 minutos. Meia-noite, 39 e 40, horário de Brasília. Bom, vou falar mais perto aqui pra... Teve gente que falou que tava baixinho.
Baixinho. Vamos...
Baixinho.
Som.
É. Não tá tão... Para alguns pode estar, mas não sei, depende do...
De sua...
Depende da sua audição, mas já que eu vou falar mais perto.
Tá.
Bom, a gente fez há uns dias atrás um podcast dizendo que a Ucrânia era o país mais rico do mundo. Né? Vamos deixar esse assunto aí para ser... debatido um pouco mais hoje. Antes vamos dar as notícias que a gente vai dar, depois vamos entrar nesse tema aí, porque é muito importante o que a gente vai falar. É muito importante.
Começamos
por aí de uma vez?
Melhor, porque as notícias
tá.
Não são tão relevantes.
É, não, hoje não teve assim nada tão escandaloso, assim, o Bolsonaro não se escondeu, em nenhuma embaixada. Ele está escondido dentro de casa.
É,
o Emmanuel veio vender a Amazônia. Ele também faz parte do Conselho da Amazônia. Né?
Queria ser do Mercosul.
Ele quer ser do Mercosul também porque a Guiana Francesa... Que... Cara, é um palhaço esse cara. É um palhaço. Nem ele chega aqui vestido de turista
havaiano,
quase com camisa de banana, com abacate, com aquela cara de cu que ele tem e vem fazer negócio, vem falar com os empresários. A gente sabe que você fez uma cagada não fazendo o acordo do Mercosul com a União Europeia, todo mundo sabe. Aí você agora tá tomando ovo lá na França e você vem para cá querendo falar da Amazônia.
Importante reportar que eles receberam a ovo do campesino.
Lá na França eles já atacaram ovo nele, ovo, banana, o que tinha, banana...
Ovo,
ele tomou muito tovada. Não, é sério. Ele foi. Ele,
sério.
Ele...
E o ministro também.
Não, foi o ministério todo. Eles tomaram uma chuva de ovos. Porque o que acontece é o seguinte: ele está simplesmente levando a agricultura. Lembra que a Europa, que a gente fala que é tão adiantada assim, ela ainda precisa da agricultura. Ela necessita de agricultura. Todos os países, tirando a Inglaterra, que não tem onde plantar, é por isso que ela tem as colônias onde ela planta ali. Os outros países precisam de plantação, precisam de comida. E a comida na Europa é caríssima. Então, os produtores de todos os países da Europa, Espanha, Itália, França, eles precisam de produzir. E o cara simplesmente aumenta impostos, dá subsídio para países que não... Como a Ucrânia, subsidiar, comprar coisa que não presta, que não serve, que não...
Que não pode competir com o preço.
Claro, não tem como, não tem competição.
Não paga.
Então, o que acontece? É subsidiado, está subsidiando o transporte. Então, o que acontece? Eles entraram lá num colapso e estão indo para Azul levando as vacas lá. O cara ficou estressado. Ele precisava ir para os trópicos. E lembrou, tem um pedaço lá que é nosso, tal da Guiana. Eles não falam que é mais Guiana Francesa aqui, ou que é colônia. Eles não falam, não pode falar, que é proibido. É Departamento Francês da Guiana. Agora chama essa merda. Departamento Francês da Guiana. É uma colônia. Que você, para entrar naquele lugar onde tem 150 mil pessoas, você precisa de visto, de visto para entrar. Tem uma ponte que liga o Brasil, uma ponte, você precisa de visto para entrar, e visto com passaporte. E o cara quer entrar no Mercosul, entra com uma cédula de identidade, meu amigo. Mas ali é França, tem a base de Kourou e aquela merda toda. Então ele vem aqui querendo falar com empresários. Ele tá parecendo o Macron, não é plata. Agora, tem que ter plata para a Ucrânia. Ah, para esse você tem, para fazer guerra com a Rússia. Você pensa que você vai fazer propaganda antirrussa aqui? Não dá certo. Não vai dar certo. Você pode falar com o tonto lá, com o acéfalo do Milady lá, que ele fala mais ou menos a mesma língua que você. Um não vai entender o outro, mas... Então, ele primeiro foi para Belém do Pará. Foi comer açaí. Por favor. Depois vai se encontrar em São Paulo, depois vai para o Brasil. Vai fazer turismo em outro lugar, mano. Porra. Você, todo mundo antigamente, a gente falou isso ontem, quero ir para Disney, quero ir para Paris. Ninguém mais quer para essas merdas desses lugares. Ninguém quer para essas merdas desses lugares, não.
Compitem quem tem mais rato.
É. Eles competem quem tem mais ratos. Principalmente do metrô, né? Que no metrô é Ratolândia.
Da Torre Eiffel também.
Aqui, olha, para tirar a oxidação da Torre Eiffel, precisa de muito WD-40, muito antioxidante ali. Então, quer dizer, chegou sem avisar, com roupa de turista. Claro, o Lula foi lá, tudo isso, mas porra. Pra...
Pensou que ia a Hawaii.
Inclusive, hoje eu vi um documentário que muito bom. Só está na RT, infelizmente. Que é a história de como a anexação do Havaí. Como foi feita a anexação do Havaí. Pelos Estados Unidos. Como anexou
Hawaii
aos Estados Unidos. Final do século final do século 1890 e pouco, era uma monarquia. Existia uma monarquia, existia um parlamento. Você sabe que antes da Casa Branca ter luz elétrica, o Palácio do Governo lá já tinha? Existia uma rainha que foi deposta. E depois os soldados falaram assim, a gente pode invadir? Pode. E foi anexado. Eles contam essa história como se fosse, claro, depois de mais de um século. Mas não foi uma compra, não. Foi uma anexação. Imperialismo puro. Eles anexaram um território que tinha... Os grandes palácios que tem lá não são construídos pelos Estados Unidos. São na época do Império. Eles tinham uma imperatriz, eles tinham uma rainha. Era uma monarquia constitucional. Aí eles contando, os jovens havaianos contando, que eles não podem estudar isso, mas eles têm um grupo de estudos que falam sobre isso. Do como era avançado, como era limpo o lugar, como era ordenado, como eles tinham um parlamento, eles tinham luz elétrica. Luz elétrica. Pavimentação nas ruas. Era um país que não precisava de empréstimo de ninguém. Pequeno, um lugar pequeno, mas população pequena, mas autossustentável. E chegou lá instalar uma base militar. Exatamente o que, que eles queriam. Era exatamente onde estava aquela base militar que supostamente foi bombardeada, né? Pearl Harbor. Eles queriam aquele lugar para uma base militar. Então, nada mais do que você dar um golpe de Estado, tirar quem estava no governo e anexar teu país. Então, na verdade, não foi uma anexação comum, foi um golpe de Estado. Falando em golpe de Estado, né, a gente vai falar também hoje, vou falar para a Sofia, uma pessoa foi visitar a Rússia. A gente vai falar rapidinho para a gente ter tempo para falar da última matéria, porque é um pouco complicada. Um ator americano, o Steven Seagal, que todo mundo conhece, aquele filme que ele sempre está calmo, nunca bate ninguém. Ele, olha, ele do lado do Putin, eu estou vendo que ele não é tão grande quanto eu pensava. Porque o Putin não é grande. Ele é um pouco maior que o Putin, então dizer que ele é igual aquele outro lá que parece que é grande, mas é quase tem 1,5 m, o Jean-Claude Van Damme. Esse
Ah, pequenito.
eu vi no Barra Shopping, ele
Pequenito.
é pequeno e bem delicado, com a calça apertada assim, quase entrando no lá e com uma cara de quem tava assim muito louco. O Jean-Claude. Jean-Claude. Esse nome. É Jean. Mas o Steven Seagal foi para a Rússia visitar as pessoas que sobreviveram e a família das pessoas que morreram no atentado em Moscou. Ele, como é amigo do Putin, e não é de agora, foi para a Rússia levar solidariedade e falou. Coisas muito importantes até. Você podia dizer, Sofia? Bom dia, Sofia linda.
Bom dia para todos. O que aconteceu foi uma tragédia terrível que não deve foi não deve ser acontecido. E penso que a Rússia servirá de exemplo e deixará o mundo compreender que não se pode simplesmente fazer isso a qualquer pessoa e ficar impune. Só falou Steven Seagal. Sabemos que a investigação continua. Ele visitou o Centro Médico e Cirúrgico Nacional a pessoas que estavam feridas. E é um bonito acto de um
Foi,
norte-americano
é.
que ele é muito amigo de Putin,
Eles são amigos, hein?
são muito amigos, e a posição que ele dá justamente que Rússia deve fazer justiça para que isso não volte a
É, isso
acontecer.
que é interessante ele falar.
Muito importante o que ele falou. Está na nossa página, www.
Também conhecido como www.
www. AmizadeBrasilRusia.com. Subimos hoje lo que debíamos a todos. A Ucrânia é o país mais rico do mundo.
Peraí, antes deixa eu tirar a dúvida aqui. Vou fazer uma brincadeira com a Sofia. O que que é mais certo falar? WWW ou WWW?
W porque vem, né?
Por que que tanta gente responsável fala WWW?
Não, é W. Porque é B, é assim.
Não, mas tem gente que fala W.
Claro, porque a B também se conhece como V em espanhol. V.
É como você falar assim, é
Não,
B de bola
não,
ou
é
B?
B ou V.
É porque a mesma coisa fala assim, é B de bola ou B de vaca? Coisas da língua. Horário cultural. Daqui a pouco a gente está falando igual aquele cara da rádio lá, Momento Cultural. Não, a Sofia falou que vai dar uma aula de espanhol aqui para todo mundo. Espanhol chileno. Cachai? Não, vamos falar. A Ucrânia é um país mais rico do mundo. Bom,
Por quê?
claro que isso é um título, isso não é uma verdade. É uma verdade, não é uma verdade absoluta. Você quer ler primeiro?
Deveria ser.
É.
Com
Porque
todo o dinheiro
com
que
todo o
tem,
dinheiro que ela recebeu,
deveria ser uma pequena.
o PIB dela seria assim uma coisa que é vera pintada de ouro e os soldados, então, nem se fala. Era mais bem pagos do
Pelo
mundo.
Robocop.
É igual Robocop, é brincadeira. Ia ser jornada, guerra nas estrelas. Ia ser pura naves. Não, mas
Não tem munição.
é que tem alguns detalhes sobre esse dinheiro que todo mundo manda, 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 manda. Gente, esse dinheiro não existe. Essa quantidade de dinheiro que esses países estão enviando, alguns países estão passando por uma crise tão grande, como a gente falou da França. Eles têm uma dívida, como os Estados Unidos, tão
Estou a
grande.
ponto de fechar o meu
Você
trabalho.
viu hoje, falando sobre a ponte
De Baltimore.
de Baltimore, que
Fala
não
letra.
foram os ucranianos, tá? A não ser que eles tenham errado de novo de alvo. Não foi, eles foram na ponte da Crimeia e acabaram pegando a de Baltimore. Mas sabe que ela tem uma revisão cada 2 anos. Desde 2000 que ninguém faz uma revisão naquela ponte. Por falta de dinheiro. Quer dizer, ela está há 5 anos sem revisão. E ela é de ferro. Ela aguentaria uma pancada como aquela se tivesse sido. E as pessoas estão dizendo assim, mas tanto dinheiro para a guerra e eles não têm dinheiro para fazer manutenção. E foram fazer uma pesquisa. Quantas instalações, pontes. Outras coisas assim como
Infraestrutura.
infraestrutura, mas só ponte eles encontraram 15 mil sem nenhum tipo de manutenção faz mais de 6 anos. Prédios sem manutenção há 10 anos. E outras coisas, claro que tem alguns que têm manutenção diária, outras que não têm há muito, há décadas. Por que isso? Porque não tem dinheiro, mas é tantos bilhões e bilhões e bilhões, e Ucrânia e Ucrânia e Ucrânia. Bom, a Ucrânia devia estar fazendo bala de ouro, né? Não precisa ser de chumbo, é ouro. Aí você vê Fundo Monetário Internacional, União Europeia, os países, 2% do PIB. E alguns patrocinadores. Patrocinadores.
Empresa, uma empresa.
Agora, Sofia, explica melhor essa questão, porque eu achei muito importante 2 pontos. Primeiro, essas páginas de doação.
É muita.
E não são poucas, senão você vai encontrar bastante na internet, que você mesmo doa como seu cartão de crédito. Igual Criança Esperança. Né? Você pode doar qualquer valor. Aí tem
É, não.
algumas que começam com 500 dólares, depois vai para mil e poucos dólares, depois vai para
Na
2 mil
mínima são
dólares.
300 dólares.
É, a mínima é 300 dólares. Deve ter alguma que você pode mandar até mais, outras menos. E não são umas. Quantas dessas são verdadeiras ou falsas, não sei. Mas tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Que eu não sei. Desculpa. É porque caiu um dólar aqui na minha garganta. O que acontece é o seguinte, só que tem patrocinadores. Igual como se fosse um campeonato. Você já viu o piloto de Fórmula 1? Ele tem tanto patrocínio no macacão dele, na roupa, naquela roupa de piloto, que até na bunda tem que aproveitar o espaço. Se você fosse, como a gente botou, se fosse colocar numa roupa de um... De um soldado ucraniano, não ia ter espaço nem para a bandeirinha da Ucrânia. Que patrocinadores são esses, Sofia?
La verdad es que son muchos. Yo puse algunos en un artículo que son más conocidos en términos mundiales, como Sodway, Procter & Gamble, que es la marca de Head & Shoulders, Pampers.
De fraude.
Pampers, sí. Tiene
muchos. Para eles no morrerem cagando, ¿no?
Y Starbucks, McDonald's. Muitas empresas, de hecho, hay mucha gente que hizo en TikTok vídeos en contra de las empresas, con carteles, con
todo.
Y a Pepsi también. Son algo. Lo que aconteció es que los patrocinadores pidieron al gobierno de Ucrania que vayara a la página.
Tiraran las páginas.
La tiraran.
No, no es una, son varias.
Ajá, yo encontré en una. Algunas marcas de automóviles, muchos bancos, bancos alemanes.
Y hoy, Uchu dice que ellos no están patrocinando nada.
No, él no como gobierno, pero patrocina su banco.
No, gobierno alemán patrocina,
sus bancos, sus automotoras, él sí patrocina. Entonces, pidieron vallar la página donde salían los patrocinadores y borraron varias, sobre todo los de los bancos. Apagaron los de los bancos, sobre todo. Más se ve que era un banco.
Agora, quais são as marcas mais conhecidas que você viu?
Starbucks, McDonald's, Procter & Gamble, Pepsi.
Não tinha mais.
Unilever,
Leroy Merlin. A Leroy Merlin, que é muito famosa no Brasil, que vende um monte de coisa pela internet. E você compra nos shoppings, tem várias lojas da Leroy Merlin.
Empresa brasileira, empresa de chinesa. Lo que acontece com as empresas chinesas, eu vou explicar. A maioria delas são capitais norte-americanos.
Que
estão na China.
Não, em Taiwan.
E em Taiwan também. Então, aparecem como empresas chinas. Se você vê quem são os proprietários, os acionistas, são norte-americanos. La mayoría son norteamericanos, británicos, algunos brasileños, chineses. Chineses son pocos. Mas lo importante no era colocar eso, sino que justamente cuestionarse dónde está yendo todo ese dinero. ¿Quién lleva la cuantía de ese dinero? Porque você va haciendo nativo, los bancos, las grandes empresas. ¿Quién contabiliza ese dinero? Más en el campo de batalla no está. Porque les se falan que no tienen munición, no tienen equipamiento para combatir los soldados ucranianos. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿En qué banco están esos dineros?
Quanto é o valor total desse...
E quanto é inquantificável?
Não dá, não tem como você chegar e falar assim, ah, são... é um trilhão, não, é muito mais que isso.
Mas também tem que lembrar o que aconteceu, que quando a Ucrânia se pediu a contabilidade de los dinheiros dados, ela não pôde justificar mais de um 50%.
Foi 40% que ela conseguiu
justificar. Só conseguiu 40%. Mas, então, os países falaram, bueno, vamos a mandar armamento, porque o dinheiro desaparece. Mas o armamento, eles lo venden no mercado negro.
Há muito tempo.
Há mais de 30 anos, não é de agora. Não é um negócio de agora. Há entrevistas, por exemplo, de traficantes de armas que falam que seus avós, bisavós, já vendiam armas no mercado negro.
Alguém se lembra daquele filme
Ucraniano.
do navio sequestrado? Daquele navio sequestrado? Como se chamava o navio? A China, alguma coisa assim. É um filme russo até que passou, tinha em vários lugares. Que quando eles. Alguns africanos do. Era do Congo? Era do Congo? Quando eles entram no navio, eles olharam assim o que tinha dentro. Aí eles, claro, eles entram no navio para sequestrar, pegar dinheiro. Quando eles vão no porão do navio, existiam, eles olharam, parecia ônibus escolar. Quando eles viram eram tanques e tanques e tanques e tanques e tanques, blindados, blindados e blindados. Armamento, 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 armamento.
Granada,
Era um navio cheio de arma. Quem é que foi para socorrer? Quem foi a empresa? Não foi uma empresa. Foi o governador, sabe da onde? Que pediu assim, olha, espera um pouco que a gente vai negociar. Odessa. De Odessa. O maior traficante de armas do mundo, que é o ucraniano que vive na Itália. Num dos lugares mais caros da Itália. Que à vista da janela dele, ele viu o Coliseu.
Mas hay que entender que él, como traficante, trafica con la venia del gobierno. Por ejemplo, el Congreso de Ucrania hizo una ley donde permitía a
Só para ele.
cualquier ciudadano
Só
vender
para ele.
armamento.
Só para ele.
Entonces, eso
É uma lei particular.
hacía leyes solo para él, para el traficante de armas. Entonces hay que entender que el traficante de armas, que es alcalde, hay uno, que su socio es el alcalde de Odessa.
Ele condecorou o primeiro-ministro da Inglaterra. Com ordem de terceiro grau, segundo grau, primeiro grau. Ele condecorou o primeiro-ministro da Inglaterra.
Mas a partir de eso, de todo el dinero, lo que estamos hablando, de las empresas, Unión Europea, Estados Unidos, empresas privadas, páginas web. Tenemos el Fondo Monetario
Ah, o
Internacional
FMI.
también, el FMI también, que estaba entregando dinero, mas es tanto el dinero que a cuantía se perdió, porque es tanto, tanto, tanto. Você empieza a tratar de reunir, porque você no sabe las donaciones que ha hecho cada banco, por ejemplo, ni qué hizo la Pepsi, ni qué hizo la Procter & Gamble.
E pessoas particulares.
Y personas que donan a través de páginas web.
Pensa que 100 mil pessoas deram 1.000. Quanto é? Aí você perde. E que a gente está falando há algum
¿Y quién
tempo?
recolecta ese dinero?
Em algum banco. Isso vai para algum banco. Isso não vai para poupancinha de ninguém. Isso vai para algum banco. Que banco ninguém sabe. Não é para o PayPal também, nem. Apesar que se você procurar até no PayPal você consegue fazer isso. Agora, é um banco da Banco Central da Ucrânia? Claro que não. E agora, como é que faz isso? Como é que sai dessa confusão? Você manda, 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 manda. Diz, você sabe muito bem que existe uma oligarquia que foi criada na Ucrânia. Que é uma oligarquia aqui, uma nova oligarquia de empresários de novos ricos lá, que é um absurdo, que são absurdamente ricos, que mantém os Zelensky no poder. Eu digo que os Zelensky não tiver mais dinheiro, não conseguir mais doação, o Zelensky vira presunto. Então. O Zelensky tem que correr atrás de dinheiro para essa gente.
Hay una cosa muy importante que nos tocamos en el artículo sobre la condición de que va a quedar Zelensky.
Ah,
Pues en
sim,
el
é porque
21 de mayo, Zelensky fica como dictador
ele tinha que chamar as eleições
y él
para
no llamó elecciones.
16 de março.
Él tenía que llamar 16 de marzo, no llamó. Entonces, Si Zelensky se ha comportado hasta ahora como un genocida, ladrón, imagínate siendo él el dictador.
A partir de que día su mandato dele vence? 21 de,
21
de maio. Ele tinha que chamar as eleições para 16 de março, não chamou. O Congresso já vai fazer daqui a pouco um ano, que é ilegal. Porque o ano passado tinha que ter eleições parlamentares e não teve. Então todos os deputados são deputados não eleitos. Então é uma Câmara ilegal de deputados. Lá acho que é unicameral, só tem deputado, não tem senador. E, por acaso, cairia um dia antes das eleições na Rússia. Na Rússia começou a dizer, foi até o dia 17, na Ucrânia era 16, que tinha que ser marcadas as eleições. O mandato dele vai até de 21 de maio.
Onde deveria entregar?
Ele tem que entregar, nesse dia ele tinha que entregar a faixa para outro ditadorzinho lá. Lembrando que ele não é muito bem colocado como ele nasceu de um golpe de Estado que virou uma ditadura, depois teve uma eleição que foi colocado um dinheiro, inclusive pelo Departamento de Estado americano, colocou uma grana enorme, e como ele ganhou com uma porcentagem, eu vi também uma coisa que inteira muito interessante.
70%.
Sim, 70% de quantos por cento de votante? Não chegou a 30%. Então, você pensando bem, 70% da população não queria nenhum nem outro. Então, ele teve uma quantidade de votos mínimas também. E o outro já tinha sido presidente, o outro era ditador, que não foi eleito. Foi eleito pela Câmara, não foi eleito pelo povo. Então, aí, a gente está falando isso já tem algum tempo. Nessa semana passada, foi essa semana, o Putin disse a mesma coisa. A partir de quando que a gente vai chamar ele de ditador? Ou foi a Sakharova? Foi um dos dois que falou assim, a partir do dia tal, ele vai ser chamado de ditador?
Eu não lembro se foi Peskov.
Ou foi o Dmitry Peskov? Ou foi a Sakharova?
Não, Sakharova não.
Não. Eu me lembro que um deles falou assim, a partir do dia tal, ele tem que ser chamado de ditador. E outra coisa, você pode não entender como é as eleições na Rússia, como funcionam, tudo isso. A gente viu as eleições na Rússia. A gente viu como funciona. É porque é muito diferente do que a gente conhece. A gente vê aquela bagunça, aquela gente fazendo campanha na rua com carro de som. Né? Não tem nada disso. Inclusive, nem pode ter carro de som na rua. Sabe por quê? Porque isso faz mal para a tua cabeça. Mal as pessoas buzinam na rua, porque é difícil você escutar uma buzina. Uma coisa que eles... Calma e silêncio, um pouquinho de paz. Organização, as coisas são ordenadas. Até o cara do metrô, ele tem um tom de voz, a gravação do metrô, tem um tom de voz. Né? Lembrando que a Sofia já disse, a gente estava sentado num banco, e tinha uma pessoa não viu, estava sentada no banco ao lado, falando alto no telefone, quando a gente viu que a gente estava do lado, ele, desculpa, 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 desculpa. Porque ele estava falando alto. Existe um limite de tom, de som que você fala, que se você ultrapassar, todo mundo olha. Ah, então o metrô é um silêncio, muito silêncio. Então não existe gritaria. Então, as eleições são muito silenciosas. Uma senhorinha entregando um jornalzinho na esquina, o outro entregando lá, o outro jornalzinho do outro partido, o outro entregando um jornalzinho, porque não existe jornal lá. Entrega. Tem o Pravda também. Outro com uma bandeira, outro com outra bandeira, quieto num canto. Quem quiser pede, ela oferece, se disser não, ninguém joga no chão. É muito tranquilo. Vota quem quer, ninguém é obrigado. Agora, é uma coisa assim, para eles é assim, ah, mas é porque eles são manipulados. Ninguém é manipulado, não.
Então, eu ia manipular para que eu vou ter computador.
É, não existe essa coisa de manipulação, não. Isso é invenção da cabeça. Ah, mas vota até pela internet. Vota! Existe um sistema lá, você tem que baixar um aplicativo, você tem que identificar, você tem que baixar um passaporte, você tem que... Não é tão simples assim, você vota pela internet. Mas tem todo um protocolo para você votar pela internet. Não em todos os lugares você pode votar pela internet. Está em experimento ainda. Em Moscou você pode.
Afora também.
É.
Só então eu isso
Fora
porque
do
quem
país
quer
também você
fazer.
pode. Também, se você quiser votar no Brasil, você pode. Ou então você pode votar em cédula também. Se você quiser escolher votar em cédula, você pode. Isso aí é do gosto de cada um. Se você quiser votar na cédula, você vai na fila e vota na cédula. Muita gente vota por cédula. Agora, o que acontece? Essa grana toda que está indo para a Ucrânia, por que diz que a Ucrânia seria o país mais rico do mundo? Porque não existe nenhum. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, ele emprestou 2 ou 3 vezes. É, 2 vezes. Não foi pouco dinheiro. E, não, e agora, existem países que doaram mais que o dobro que o Fundo Monetário Internacional. E não foi uma vez. Foram 4, 5, 6 vezes. Hoje, nos Estados Unidos, o Congresso não está nem mais permitindo mais que doe dinheiro para a Ucrânia. Dinheiro não. Acho que nem armamento. Está tendo um bloqueio lá. Ajuda estratégica, essas coisas. Tá. Tiveram que botar o pé no freio porque
Ya era demasiado.
a coisa ficou insustentável. Tá, inclusive, hoje eu vi gente, população americana, falando assim, para fazer manutenção nessa ponte que. Não, porque as pessoas tomam. Às vezes eu falo assim. É, mas também não se faz manutenção nela há tanto tempo. É. E o previsto é de 2 em 2 anos. Desde 2000 ninguém faz nada aqui. Uau. Por que não tiraram o barco? O barco estava parado. O barco não passou assim e derrubou, não. Estava parado. O que acontece é que ele andou um pouco para frente e acabou derrubando. Então, quer dizer, a falta de estrutura de você manter as coisas. Cuidado, que a Torre Eiffel também cai. Cuidado, que a Estátua da Liberdade fica sem tocha. E agora, você vai procurar, você vai falar assim: quem mantém essa guerra? Os contribuintes? É, porque o governo, num país como os Estados Unidos, a única coisa que ele pode fazer é emitir dinheiro. Imprimindo dólar, imprimindo dólar, imprimindo dólar. A economia americana está vivendo assim, imprimindo dólar.
Até quando?
É, até quando? Porque um dia isso chega. Bom, a gente estava lembrando assim, como foi o nascimento do Terceiro Reich na Alemanha, né? A gente teve a Primeira Guerra Mundial, que o mundo ficou num colapso danado, porque pelo tratado, todos os países pediram reparação de guerra. Quer dizer, que a Alemanha pagasse todos os estragos que ela fez. Né? No famoso Tratado de Versalhes. Claro que foi impossível a Alemanha pagar. Impossível, não tinha como. Não tinha. E começaram a pegar minas de carvão. E você com um carro de dinheiro, você não comprava um pão. Chegou ao ponto deles carimbavam num papel, era o valor do carimbo, um marco, amanhã valia 1 milhão. Então, o dinheiro não valia mais nada. Aí faz aquela tal de República de Weimar. E coloca a social-democracia para tomar conta daquilo. No meio desse acontecimento tem a quebra da Bolsa de Nova York, em 29. Os Estados Unidos entram numa crise ferrada, todo mundo sem trabalho, uma quantidade de suicídio foi gigantesca, você não podia passar na rua porque podia cair uma pessoa na sua cabeça, e é verdade. As pessoas evitavam de andar na calçada, porque a quantidade de suicídios era grande e muita gente morria porque a outra pessoa caía em cima. É verdade isso. Aconteceu até em São Paulo também. Porque quando quebrou a Bolsa de Nova York, não quebrou só a Bolsa de Nova York, quebrou as bolsas de valores do mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso em 29. Então você tem que fazer toda uma coisa para dar emprego para todo mundo. Começar a fazer hidrelétricas e outras coisas mais. Aquela Hoover que é gigantesca. Né? E 3 anos depois, quem assume o poder na Alemanha? Adolf Hitler. Supostamente num país quebrado, a República de Weimar acaba. Né? O Hindenburg morre, que era o presidente. Uhum. E o Hitler vira o chanceler, presidente, rei, imperador, tudo isso junto. Ele unifica tudo. Mas a Alemanha era um país quebrado. Com que dinheiro que ele construiu tanto armamento? Com que dinheiro que ele construiu tantos aviões, tanta munição, tanta coisa?
Tantos navios, tantos isso.
Sabe quantas empresas doaram dinheiro para a Alemanha? Te lembra alguma coisa? Sabe que a Ford foi uma das maiores doadoras, não só a Ford, teve várias empresas americanas.
E bancos.
Bancos dos Estados Unidos também. Um que é tão famoso que até hoje não quebrou.
Uhum.
Um dos poucos que não quebrou. O Morgan Bank. E quem foi condecorado pelo Adolfinho? Henry Ford. E outra coisa, ele até fez um carro para o Hitler. Mandou fazer um carro especial. Isso te lembra alguma coisa, essas doações de dinheiro absurdas?
Uhum.
Até da Inglaterra. Tanto que fizeram umas Olimpíadas em 36 lá e todo mundo foi. E acharam um lugar, que maravilha de lugar. Que povo civilizado. O que acontece é que 3 anos depois começa a guerra. Depois das Olimpíadas, 3 anos. Quando a Alemanha invade a Polônia. Porque ela já tinha invadido a Áustria, mas a Áustria, deixa pra lá, tudo bem. A Tchecoslováquia, também tudo bem. Tem uns alemães que moram lá, então eles falam, alemão pode invadir, porque Tchecoslováquia, mas na Polônia não, porque tinha um tratado com a Alemanha, com a Inglaterra, e a Inglaterra entrando, tinha que entrar outros países também. Então, agora, você vê, por exemplo, um barco, um navio, o Graf Spee. Era o maior barco do mundo na época. O maior barco de guerra do mundo. Que acabou afundando no Rio da Prata. Afundando não, ele mesmo se afundou. Né? O Graf Spee. Ninguém sabia o que ele estava fazendo no Rio da Prata. A explicação, ele está lá até hoje. Com que dinheiro que você acha que a Alemanha construiu tudo isso? Tantos panzers. Onde é que eles conseguiram ferro se eles não têm ferro? E combustível para tudo aquilo funcionar, se a Alemanha não tem petróleo. Explica numa coisa zelenskiana como se ganha dinheiro fácil assim.
Mas o que você está falando que é um ponto de discordância entre nós Hitler hacía los tanques, hacía los navíos, no hacía.
Não,
Se
eu
lê que não
sei.
faz.
Não, não é ponto de discordância. Falando de dinheiro.
Dinheiro.
O dinheiro. Onde vinha esse
Doação.
dinheiro?
Donde viene?
Coca-Cola?
Ambos reciben dinero de bancos, de grandes empresas, de empresas de vehículos, tudo bem. Agora, Hitler fazia.
Sim,
Se
com
lê
seu
que não faz
exército.
porque não tem nem munições no campo de batalha.
Mas aí é que tá a arma. Aí é que tá a arma. Não é para ele fazer. Você sabe que a Ucrânia é o lugar onde mais se lava dinheiro no mundo. A Ucrânia não pega arma para guerra, ela vende arma. E não é de agora. Logo depois do fim da União Soviética, ela começou a vender armamento para todo mundo. Os armamentos soviéticos que ficaram lá, ela vendeu todos. E ela tinha uma fábrica ainda que produzia. E depois ela começou a terceirizar. Vendia armamento dos outros, de outras empresas. Então, por que que ela ficou famosa desde os anos 2000, 2001, 2000, como o país mais corrupto do mundo? Do mundo, o país mais corrupto do mundo. Porque qualquer coisa que você quisesse, eu comprava lá. Eu não tenho mais consigo. Tem uma feira no Rio de Janeiro que chama Robauto. Uma feira de coisas roubadas. Se você chega lá e fala assim, eu preciso disso, 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 tem. Ele não tem agora, mas se você esperar 20 minutos eu vou ter.
Não, peraí, não é minha Ucrânia.
Exatamente. Então a Ucrânia hoje é a maior lavadora de dinheiro, é a maior traficante de armas, é o país mais corrupto do mundo. E quem é que investe nessa corrupção? Quem é que investe nesse tráfico de armamento que acabou sendo usado até pelo Hamas? Foi usado em outros países, que a gente ficou sabendo que já está começando a aparecer algumas investigações na Rússia, já estão começando a aparecer alguns países que compram e vendem armamento. Já está começando a aparecer alguns nomes, algumas coisas bem raras, bem estranhas. Lugares de treinamento de terroristas. Isso talvez, essa investigação vai longe. Como você terceiriza o terrorismo? Porque foi um ato terrorista que foi feito na Rússia. Como feito na França também, foi um ato terrorista. Dentro da.
Terceirizados.
Se terceirizados.
Você paga para que alguém faça.
Como que você encontra num soldado ucraniano uma bandeira da Ucrânia e uma sigla do IZI? E não foi uma televisão russa que pegou, foi TV inglesa. Como é que você diz, como é que você tem contra soldados do IZI lutando na Ucrânia? Para a Ucrânia. Sempre todo mundo sabe que o pessoal do IZI eram terroristas e eram também mercenários. Você sai de um lugar e vai lutar no outro.
Bueno, hoy fue encontrado, fueron detenidos una célula terrorista en Rusia. Miembro de la célula sionista Al-Jayat, fueron detenidos en Rostov-on-Don. Bueno, están en investigación, la está prohibida en Rusia hace varios años como célula terrorista. ¿Quieren saber qué estaban haciendo ahí?
Ela de onde? Se não me engano, ela era uma célula de terrorismo que Era da Chechênia, não era? Que acabou sendo desmontada.
Reclutaban residentes locales.
Que eram chechenos.
Sí, reclutaban.
E a Chechênia também está fazendo uma limpeza lá, está olhando lá para dentro. Será que sobrou algum terrorista da época da guerra? Porque eles eram terroristas. Os chechenos não queriam se separar da Rússia, como falavam. Era um grupo de fundamentalistas e terroristas. Tanto que a Chechênia hoje está lutando com a Rússia, no exército russo. Tem 1,5 milhão de chechenos. Agora, se encontrou que muitos chechenos fugiram e foram participar do, sabe de quem? Do ISIS. Porque eles começaram a ser procurados e buscados pela Rússia e pela Chechênia e foram parar onde? No Oriente Médio. Então, quer dizer, as investigações estão acontecendo. E parece que a Ucrânia está cada vez mais rica, mas o dinheiro não chega para a população, não chega para. Agora, você acha que um país que ganha tanto dinheiro, recebe tanto dinheiro, precisa de ajuda humanitária? Porque ela recebe ajuda humanitária também. Humanitária com essa fábrica de dinheiro que eles têm? Com o patrocínio da Pepsi, da Subway, da Meroy Nelin. Quem mais?
Ay, que son
É
tantas,
muita coisa.
son muitas,
É muita, é
muitas.
muita. Então, a Ucrânia é o país mais rico do mundo. Se eu fosse, eu vou continuar dizendo, a ONU, que não está fazendo porra nenhuma para ajudar a Palestina, mesmo o cessar-fogo sendo pedido, parece uma coisa assim, faz de conta que ninguém está vendo. Tá. Existe uma ligação entre a Ucrânia e Israel? Existe. Também. Existe. Porque a Ucrânia vendeu arma para Israel. Israel comprou arma e terceirizou venda da Uzi pela Ucrânia. E você sabe o que mais? O que é mais triste? Que ninguém faz nada pelo Haiti. Ninguém manda nem um navio com água para o Haiti. Como se ali vivesse ratos, não vivesse gente, seres humanos. Agora, a gente está vendo que esse país mais rico do mundo, chamado Ucrânia, ele vai acabar morrendo com seu próprio veneno. Porque nem que ele venda o país inteiro, ele vai ter como pagar isso. Se é que o país já não está vendido inteiro.
Mas justamente lo que estábamos hablando, asesor de Zelensky advierte a socios de conflicto Ucrania. Se encarece.
Sei o quê?
Se encarece.
Fica mais caro?
fica más caro.
O
El
quê?
asesor de Zelensky.
Para ele continuar a guerra?
Para continuar, necesita más grana.
Ah, mais dinheiro. Pois é. Você sabe que o peixe morre pela boca, né? Se você quiser matar um peixe, só você ir dando comida, 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 ele vai comendo, comendo, comendo até morrer. Se você botar um peixinho no aquário e dar comida para ele, ele come até morrer. Então o peixe morre pela boca. Daqui a pouco vai ter um país que vai dizer assim, olha, chega. Qual o jeito de o cara ficar pedindo? Mata o cara. Agora, com tanto dinheiro, não sei, mas ele podia ter construído aí um Reich como Hitler fez e ter dado o nome do Stefan Bandeiras para fazer uma estátua gigantesca de 100 metros para aquele cachorro da SS do Stefan Bandeiras. Construído alguma. Não ter perseguido. Construído na sinagoga, porque ele é judeu, porque ele persegue ortodoxos. Até que ponto as pessoas vão falar assim: manda mais dinheiro, manda mais dinheiro, manda mais dinheiro. Opa, peraí. Tá demais. Você emprestar dinheiro para o país mais corrupto do mundo há 30 anos. Que está no em primeiro lugar no top 10 dos países mais corruptos do mundo, a Ucrânia está há 30 anos. Como o país mais corrupto do mundo. Você empresta dinheiro para alguém que é corrupto assim, que você sabe. Olha, não me importa de onde vem, eu recebo de todo mundo. E você pela internet você pede doação. Toma Pepsi. Se você ajuda a Ucrânia, come McDonald's, você ajuda a Ucrânia.
Leva
Come
de
um sanduíche no
confiança, God
Subway,
Shoulder.
God Shoulder, você também está ajudando a Ucrânia. Então, quer dizer, tudo que você faz, que seria coisas do cotidiano, do dia a dia, você está alimentando a guerra.
Uy, se nos acabó el tiempo. Bolsonaro explica ante la justicia su estadía en la embajada
Ah,
de Hungría.
explica.
Explica.
Explicou o quê?
No debe haber gustado mucho haber explicado.
O que que ele falou? Vê se dá pra rapidinho. Ele falou que foi passar só um fim de semana com os amigos. Fez um churrasco. Pô, se, até que na Rússia está chegando a explicação do Bolsonaro, é porque deve ser boa. Foi um churrasco que ele foi fazer fim de semana. Ele, ah, deve ser.
Dice que son acusaciones infundadas e improbables.
Não, tem só vídeo dele dentro da embaixada. Não tem como provar. Tem como mostrar até o vídeo. Pior que foi acabar na mão dos americanos o vídeo da embaixada da Hungria.
Ele fala que é ilógico pensar que sua estadia de 2 dias era para fugir. Não era para fugir.
Não, no mesmo dia foram presos dois assessores dele, só isso.
Ou para, durante a mesma, pedir asilo político. Que não. Não, não. Ele está.
Na verdade, ele não cometeu nenhum crime, ele só foi se hospedar numa embaixada. Só que ele não é chefe de Estado nem de governo. E que eu saiba, dentro de uma embaixada, quem vai ficar lá, ou foi convidado pelo embaixador para um churrasco. É muito safado. É muito safado. Pior que se borra de medo do Putin, né? Você já viu a foto dele do lado do Putin? A cara de cu dele de medo. A cara dele era de assim: se eu falar alguma coisa errada, eu tô morto. Bom, gente, o que a gente tá falando é sério. A Ucrânia é um país mais corrupto do mundo. Faz 30 anos que isso está comprovado. O tráfico de armamento lá é ingênuo. Não existe tanto dinheiro para ser enviado para a Ucrânia. Não existe. Esse dinheiro não existe. Nem que você queira construir um terceiro Reich como Hitler, você precisava de tanto dinheiro assim. Agora, o estilo do patrocínio dá para entender. O patrocínio, como as grandes empresas americanas e europeias patrocinaram a Ucrânia, patrocinaram o nazismo também. Está na hora de dizer tchau.
Bueno, esta es la victoria siempre. Milei, Israel no está cometiendo ningún exceso en Gaza. Está en solo un genocidio.
Ele não está. Bota ele na rua agora, com aquele bando de gente protestando. Aí vai ver o que é genocídio. Amanhã, a partir de agora, 15 mil na rua.
Bueno, la victoria es
A
nuestra.
vitória é nossa.
Saludar a nuestros super amigos.
A nossa super amigo, um grande abraço, a vitória nossa.
A Sergei Baguin.
Ah, e o Kirin que foi solto. O Kirin que foi solto. Um preso político que foi solto. A vitória nossa.